Bem-vindos ao Product Hunt Diário na Abre Radio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje trazemos as estreias mais recentes do Product Hunt, começando pelo grande destaque do dia, o GLM 5.3 Flash.
E temos muito mais, desde o Speckle até uma verificação factual independente para fluxos de IA, o lançamento do GitNexus da Acon Labs e o Ogin.
Para criativos, há o Savvy, assistente de reuniões para macOS, e o Cobalt, plataforma de aplicativos de código aberto para os e-readers Kobo. E ainda o Sendra, o Spacebar X, o Yomi para crianças em fase de leitura e, em destaque, o The Million Set Ducks. Fica conosco!
A AI lançou o GLM 5.3 Flash, o primeiro modelo nativamente multimodal da série GLM 5, com 320 bilhões de parâmetros no total e só 18 bilhões ativos. Segundo a página do produto, ele superou o GLM 5.2 em benchmarks e em cargas de trabalho reais a um décimo do preço e chega perto do Claude Opus 4.8 em benchmarks de código e de agentes.
A Qwen abriu as peças do Qwen 3.8 Flash Next, a prévia de arquitetura do Qwen 4. 125 bilhões de parâmetros com apenas 6 bilhões ativos, um modelo multimodal construído sobre componentes novos, como QSA, gated residual e embeddings de n-gramas. E a empresa já fez isso antes. O Qwen 3 Next deu esse vislumbre inicial da arquitetura que depois virou a geração seguinte. Então é fácil ver esse Flash Next como um anúncio do que vem no Qwen 4 de verdade. O padrão nos dois é o mesmo. Modelos bem menores em parâmetros ativos do que o total, com a promessa de equivaler a modelos maiores de ponta.
Para quem monta pipelines de voz, duas ferramentas novas disputam o mesmo espaço. A Speckle se promove como um open router para a voz, uma única API que cobre transcrição, modelos de linguagem e síntese de fala, com benchmarks públicos lado a lado com a disponibilidade em tempo real. O fundador conta que antes era CTO de uma startup de aplicativos de voz e saiu depois da série A, justamente por causa da dor de sustentar mais de 10 idiomas por semana. Em paralelo, a Google lançou o Gemini 3.5 Transcribe, descrito como o modelo de transcrição mais preciso da marca até agora, feito para transcrição em tempo real.
E o diferencial do Gemini é justamente imitar como a gente fala de verdade. Ele lida com autocorreções e remove palavras de preenchimento, em vez de exigir que você dite pensamentos prontos. É outra filosofia em relação à Speckle, que concentra tudo num único contrato de API.
Duas estreias recentes no Product Hunt miram agentes de IA rodando em produção. A Traxia é um plano de controle de agentes neutro em relação a fornecedor. A dor relatada pelos criadores é que um rastreio tradicional mostre o que aconteceu, mas não se a ação era aceitável, se era permitida, qual política foi aplicada ou como provar isso depois. O SDK aberto em Python e Node usa OpenTelemetry na base e funciona com LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, AutoGen e Llama Index. A página promete registro unificado, atribuição de custo, detecção de IPIs, avaliação de prompts e políticas com bloqueios duros que param a execução no meio do caminho, além de precisão de custo, mesmo amostrando só 10% dos traces, exportação de evidência para a EUI Act, artigos 12, 14 e 50, e controles de HIPAA, com SOC 2 ainda em andamento. No lançamento, são 3 meses grátis com o cupom TRAKIAF.
E só de exportar evidência para os artigos 12, 14 e 50 da EUI Act é o que transforma o rastreio em prova auditável, não só em diagnóstico. E o comentário que circula na comunidade é esse: o valor de abrir o SDK, além da vantagem de gerir agentes de vários frameworks num só lugar. A outra estreia é o ICO Routing, um gateway criado por uma pessoa só, chamada George, que trata a execução de um agente como uma trajetória e não como chamadas isoladas. Ele classifica cada passo, escolhe o modelo mais barato que mantém a qualidade e reutiliza respostas em caixa. Funciona com Claude Code, Codex e endpoints no formato OpenAI, Anthropic e Google, com Kimi e GLM no roadmap. Em tráfego próprio, a empresa mediu um corte de 40% a 80% do gasto.
A Lens é uma API de verificação factual para fluxos de IA. A equipe argumenta que muita empresa publica conteúdo gerado por IA e que revisão humana não escala. Então, a ideia é deixar passar afirmações verificadas, mandar as incertas para a revisão humana e manter as fontes por trás de cada decisão. O fluxo anunciado extrai afirmações verificáveis de qualquer texto, pesquisa fontes independentes com classificação, submete a afirmação a um debate adversarial entre múltiplos modelos de vários fornecedores e a um painel de revisão e devolve um veredito pontuado com fontes, argumentos e etapas visíveis. O ponto central é que nenhum modelo único decide a conclusão e a verificação não depende da memória do modelo. Está disponível como API e SDK, MCP e CLI, com integrações para N8N e Zapier, usando as primitivas extrair, avaliar, verificar e perguntar.
E a página expõe a descoberta que justifica todo esse aparato. Eles deram as mesmas 1000 afirmações reais a 5 modelos diferentes. Fable, GPT 5.6, Gemini 3.1 Pro, Sonar Deep Research e Grok 4.5. Com o mesmo prompt, pesquisa na web e modo de raciocínio. Todos concordaram em apenas 37% delas. Ou seja, por conta própria esses modelos discordam na maioria das vezes. E é esse desacordo que o debate adversarial tenta transformar em consenso justificado.
Fechando o lote, a Git Nexus da Acon Labs se apresenta como kernel de código aberto para agentes de coding, um grafo de conhecimento que unifica todos os repositórios da organização numa única fonte de verdade que os agentes podem consultar. Ela resolve o código num grafo determinístico, então em vez de depender de adivinhações de embeddings, os agentes recebem chamadores, imports e impacto exatos em todos os repositórios e sistemas de controle de versão que a empresa roda. Com 45 mil estrelas no GitHub, o benchmark público deles mostra agentes de coding rodando 51% mais baratos com a Git Nexus conectada e ela funciona com qualquer agente via MCP.
O Rudin é um agente de IA com rosto e voz reais, em conversa ao vivo em tempo real, não por turnos. Dá para interrompê-lo no meio de uma frase, falar por cima ou deixar o pensamento morrer, e o sistema de fim de fala segura. A configuração é só uma foto parada, uma persona e uma voz, sem rig, captura ou roteiro. Por trás da API há dois modelos de rosto, o Portrait, feito para escala, e o Presence, para expressividade, ambos integrados ao PipGet e ao LiveKit. O teste que o criador sugere é tentar interromper o agente, porque segundo ele a maioria das demonstrações não sobrevive a isso.
O Savvy é um assistente de reuniões para macOS que age durante a chamada, não depois dela. O criador conta que as ferramentas de IA de reunião que testou entravam na chamada e mandavam um resumo ao final, o que servia para o arquivo, mas não para a conversa, porque a resposta normalmente estava num documento que ele já tinha lido duas vezes.
O uso funciona assim. Você aponta o Savvy para uma pasta de documentos e ele monta um brief versionado por cliente. A preparação pode ser restrita a um cliente ou manter-se geral. Durante a reunião, o assistente fica em silêncio e só fala por três motivos. A outra parte faz uma pergunta que o brief responde. Alguém cruza uma linha vermelha que você definiu, ou você aperta o botão Advice. Cada cartão cita o documento de origem.
Recur Apple Silicon e macOS 13U Superior e é open source sob licença MIT. Tem limitações declaradas. A transcrição ao vivo não é local. O áudio da reunião vai para o provedor de transcrição, DeepGram ou Assembly AI, e é preciso ter conta em um deles. O build atual não tem modo offline. No DeepGram, o Savvy ativa a opção de não usar o áudio no treinamento. No Assembly AI, você precisa conferir os termos. Documentos, índices e transcrições ficam no Mac, só trechos selecionados e o áudio saem da máquina. As recomendações vêm do Codex CLI da OpenAI ou do Cloud Code da Anthropic, instalados por você, sob a sua conta e os seus termos. A criptografia em repouso depende do file vault quando ativado, e áudio e transcrições são apagados depois.
O que me chama a atenção é essa divisão de responsabilidades. O áudio sai para a transcrição e as próprias recomendações rodam sob a sua conta nos agentes que você instala. Ou seja, a parte sensível do processamento não fica no mesmo lugar que os documentos.
O Cobalt é uma plataforma de aplicativos de código aberto para e-readers Kobo. A página do produto o descreve como um launcher, uma loja de aplicativos assinada, um SDK em Rust e um runtime que mantém cada aplicativo no próprio processo, sem privilégios. A instalação é feita uma vez por USB. A partir daí, os aplicativos instalam, atualizam e removem no próprio leitor, via Wi-Fi. Segundo o criador, reiniciar volta ao leitor Kobo padrão, e o projeto não tem afiliação com a Rakuten Kobo.
O problema que ele descreve é ler mais do que livros no painel de tinta eletrônica, fóruns, artigos longos, preprints, até logs de agentes de programação. O caminho usual seria pesquisar, baixar, converter num laptop e fazer seed load. Na loja há leitor e descobridor de RSS, gerador de audiolivros com pesquisa profunda e Eleven Labs, navegador e leitor de archive, leitor de Gutenberg e OPDS, jogos offline, um controlador para Cloud Code e Codecs, e terminal. Cada aplicativo é um binário ARM estático rodando em processo separado. Rede, armazenamento, áudio, luz frontal e Wi-Fi são limitados por capacidades. Recusas voltam como valores tratáveis e assinaturas são verificadas antes de iniciar.
E o criador diz que criou justamente para evitar a tela do laptop em sessões longas com o cloud. O projeto ficou recentemente em primeiro lugar no Hacker News, com mais de 650 votos, segundo ele. O Sendra é um plugin do Figma que converte designs de e-mail em HTML responsivo e pronto para envio. Foi criado pelo designer de produto Joe, que contou que desenhava os e-mails no Figma e depois os reconstruía uma segunda vez em HTML. Na experiência dele, o e-mail podia parecer correto em toda pré-visualização e ainda quebrar no Outlook ou perder a estilização no celular. O plugin usa qualquer frame já desenhado, sem biblioteca de componentes, e dá controle por elemento de empilhamento, espaçamento e tamanho no mobile, além de overrides de modo escuro. O criador afirma que cada regra de renderização é verificada em clientes e dispositivos reais, não em ferramentas de pré-visualização. Duas edições recentes eliminam etapas manuais, o Sendra hospeda as imagens do export e envia um e-mail de teste para sua caixa de entrada dentro do próprio plugin. O HTML sai minificado. A versão gratuita cobre até 10 exportações e a Pro promete exportações ilimitadas, sem cartão de crédito para começar. A página declara compatibilidade com Gmail, Outlook, Apple Mail, Yahoo e AOL, e o FAQ afirma que o HTML pode ser usado no MailChimp, no Klaviyo e no HubSpot, inclusive em versões antigas do Outlook, que quebram a maioria dos e-mails. Vale dizer que essas promessas de compatibilidade e renderização são afirmações do fabricante, não resultados verificados de forma independente.
Na discussão, um comentarista relatou que a ferramenta o ajudou a converter e-mails do Figma para HTML sem lidar com código. Outro perguntou qual cliente ainda quebra por último, e a fonte não indica qual cliente específico ainda apresenta falhas.
O Space Barrex é um anotador voltado ao teclado, para notas, tarefas e projetos. É local first, funciona offline e sincroniza por uma pasta na nuvem que você controla. Organizar é tudo pelo teclado, com datas adicionadas inline e a visão today junto ao que precisa de atenção. Você pesquisa pelo espaço de trabalho, mantendo cada nota no contexto.
E o modelo de preço é o que delimita as duas camadas. A versão gratuita fica nessa base de captura e busca. A Pro adiciona visualizações visuais, buscas salvas, documentos criptografados, restauração de versões, um calendário, uploads e IA com sua própria chave.
O Yomi é um app para iOS, em inglês e finlandês, para crianças de 5 a 9 anos que estão aprendendo a ler ou a gostar de ler. A ideia é simples. Um gato chamado Yomi adora ser lido em voz alta. O reconhecimento de fala acompanha a leitura, e cada palavra dita alimenta o gato um pouco. No dia seguinte, ele está com fome de novo.
E o design da coisa parece pensado para fugir da pressão. A criança escolhe histórias reais em 3 níveis, toca numa palavra difícil para ouvir e pode criar a própria história num assistente simples para ler depois. Se errar uma palavra, não há marcação em vermelho.
A criadora, Elina, é designer e diz que passou anos construindo ferramentas educacionais com professores. A ideia veio de uma oficina com professores de primeiro e segundo ano e da própria filha, que lia em silêncio e se recusava a ler em voz alta. Ela deixa claro que o Yomi não ensina a criança a ler, isso fica com professores e pais, só dá um motivo para praticar. O app exclui de propósito sequências, anúncios, contas, coleta de dados, placares, moedas, níveis e chat com estranhos. Ninguém perde uma sequência de 14 dias na hora de dormir.
Mas vale registrar, não há resultados verificados. A afirmação da empresa Interlinear Oi de que ler em voz alta alguns minutos por dia leva a ler mais é uma promessa não dado medido. Nos comentários, um pai diz que o filho se engaja quando sabem que vão conversar sobre a leitura depois e previu que verificações de compreensão vão fazer sucesso. Outro, com uma filha de 10 anos com dificuldades, disse estar ansioso para começar.
Já o lançamento em destaque é o The Million Sad Ducks, do Bogdan, pelo menos como um comentarista chama. É um mundo com 1 milhão de patos tristes, que qualquer pessoa pode navegar e ampliar gratuitamente.
E o modelo é curioso. Por um burro, um pato fica permanentemente feliz, recebe o nome escolhido e ganha um Certificate of Duck Happiness em PDF, um documento A4 em paisagem, com selos, louros, 3 signatários fictícios do tal Departamento de Bem-Estar Emocional das Aves. Tem 6 lagoas, de 1 a 1000, conforme o drama desejado, e funciona como presente. O comprador nomeia o pato e o certificado vai para a pessoa presenteada.
O que eu acho legal é a explicação técnica por trás. Segundo o criador, os patos tristes nem existem de fato. Posição, cor, pose e acessório derivam do ID de cada pato. O mundo é uma função pura e o banco de dados guarda só os patos já tornados felizes. Ele diz ter construído tudo sozinho, aceitar pagamentos reais e não reivindica a originalidade. É o Million Dollar Homepage com patos, onde um pixel era espaço publicitário e um pato é um presente.
Nos comentários, um usuário relatou ter tornado Duckinson 13 feliz e outro disse que o certificado fez rir, chamando o departamento fictício de a quantidade certa de falso oficial. E ficou em aberto uma questão: se o nome digitado errado no checkout pode ser corrigido depois do pagamento, ou se o pato fica feliz para sempre com o nome errado.
A quick recap before we go. A vendor-neutral control plane like Traxia helps teams prove exactly what an AI agent did in production, and flash-tier open models from GLM and Quinn are making that kind of heavy lifting cheaper to run.
Exactly. Thanks for listening. See you on the next one.